reportagem especial.
O que diz a ciência sobre a polêmica que tomou conta do Brasil na reta final da campanha pela presidência? As contribuições dos campos científicos da bioética e do biodireito são o tema da última reportagem da série Abortos, que tem produção de Vanessa Bugre e Soraya Fidelis.
Abortos.
Qual é o exato momento do início da vida? Dúvida antiga que nos últimos meses ganhou destaque no país por meio das discussões sobre o aborto promovidas pela disputa presidencial 2010. Grupos prós e contra se posicionaram com diferentes visões sobre o assunto. Mas qual é o olhar da ciência? Na literatura científica, aborto é a interrupção ou a expulsão do embrião ou feto com menos de 500 gramas ou idade gestacional inferior a 20 semanas. A embriologia, desde 1827, graças a Carl Ernest von Baer assentou que, a partir da concepção, existe uma nova vida. Mesmo com esta descoberta no século XIX, até hoje a humanidade se questiona. A vida tem início na concepção? Seria antes ou depois? Em torno desta divergência surge a dúvida da legitimidade do aborto. As velhas controvérsias sobre o tema sempre requisitaram novas abordagens científicas e respostas ousadas por parte da bioética. Mas não cabe a este campo de estudo, que pode ser entendido como ciência da vida ou ciência da saúde, definir se a legalização do aborto é correta. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Rodrigo da Cunha, aponta qual deve ser a contribuição destes dois campos científicos, a bioética e o biodireito, no cenário da polêmica sobre o aborto.
Tirar um pouco o viés moral e trazer muito mais para um viés ético, né, para que possa se salvar vidas, não no sentido de proibir aborto, que tal como está no Brasil, acaba matando muitas mulheres.
Quem também não acredita que ciência tem a função de determinar quando começa a vida, ou se a descriminalização do aborto deve ser feita no Brasil, é o biólogo José Roberto Goldin, chefe do Serviço de Bioética do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Na análise de Goldin, a ciência pode sim apontar caminhos que passem pela cidadania e não pelo autoritarismo.
A ciência pode auxiliar muito nesse debate, mas não vai ser ela que vai dar essa verdade final. Isso não pode ser feito de uma forma autoritária por qualquer segmento da população, no sentido de querer utilizar um critério científico como se ele fosse a verdade final. É uma discussão delicadíssima, no sentido de ter que tomar uma decisão de se eu sou a favor ou contra. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que projeto de sociedade nós temos que contempla também essa questão como um direito de cidadania.
Do ponto de vista de cidadania, qual pode ser o olhar da ciência sobre o aborto de anencéfalos? No início desta semana, a Justiça de Minas negou o pedido de aborto a uma jovem grávida de feto que não possui cérebro. A gestante ainda pode recorrer, porque a decisão é em primeira instância judicial. Envolto no dilema bioético, o aborto dos fetos anencéfalos foi parar na Suprema Corte. Está nas mãos de cada um dos 11 ministros decidir se as mulheres podem ter autorização judicial para abortar sem serem punidas criminalmente em casos de malformação fetal congênita e irreversível. A anencefalia é conhecida como ausência de cérebro, que leva à morte da criança poucas horas depois do parto. A polêmica sobre esse tipo de aborto está para ser julgada este ano pelo STF, Supremo Tribunal Federal. A ação foi movida em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Neste caso específico, o campo do biodireito, que tem por base estudos jurídicos sobre a necessidade de proteger o indivíduo desde sua concepção, também deve ultrapassar o viés moralista, na opinião do presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Rodrigo da Cunha, que comenta sobre a decisão judicial do aborto em casos de fetos sem cérebros.
O julgamento lá que foi suspenso e adiado no Supremo Tribunal Federal deve-se às pressões religiosas, inclusive. O grande problema disso é que sempre acaba caindo nesse viés moral e religioso. Eu acho que tem que dar um basta nisso.
Obstetras recebem seus consultórios em até 20 anos de carreira uma média de 6 mulheres com gravidez de anencéfalos. A maioria, quase 85% das 8 mil grávidas com esse tipo de anomalia no feto, atendida pelos médicos em 2009, desejava interromper a gestação. A pesquisa feita pela Universidade Federal de Brasília não avaliou se todas solicitaram a autorização judicial para abortar o feto. Segundo dados do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, de 1989 a 2008, foram concedidas entre 3 mil a 5 mil autorizações judiciais a favor da interrupção da gestação em casos de anomalias, como o de anencefalos. Com produção de Vanessa Bugre, Soraya Fidelis, para o UFMG Educativo.